A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Chegamos, majestade. Aí está o Brasil. Mas não sabemos ainda onde diabos foi parar o restante da frota. A não-rainha de Portugal está desaparecida, com sua majestade, a rainha e a princesa Dona Carlota Joaquina.
Olá. Na chegada ao Brasil da família real portuguesa em 17 de janeiro de 1808, na verdade, quem estava desaparecido era justamente o príncipe regente Dom João. Anau, príncipe real em que ele viajava, foi para um lugar errado, Salvador, na Bahia.
E Anau, que conduzia a rainha Dona Maria Louca e a princesa Dona Carlota Joaquina, tinha vindo para o lugar certo, o Rio de Janeiro, a capital.
É que 8 dias antes, uma terrível tempestade tinha dividido a frota real em duas. Metade aportou corretamente no Rio de Janeiro com a rainha, a princesa, as infantas Dona Maria Francisca e Dona Isabel Maria. Verdadeiras joias de muita valia, como disseram os cronistas da época.
Dom João e a outra metade da frota foram parar em Salvador, na Bahia, para surpresa do governador João de Saldanha da Gama, o Conde da Ponte, e do arcebispo Dom Fernando José da Santa Escolástica. Uma recepção teve que ser preparada às pressas, com apoio do povo baiano, que já naquele tempo adorava uma festa.
Foram 30 dias de beijamão, festas religiosas, procissões, discursos inflamados de bajulação. Dom João teve que ouvir várias vezes toda a história da Bahia, desde o tempo de capitania hereditária. Foi o primeiro contato dele, um homem triste, calado, melancólico, com o espírito tropical e festeiro da colônia, principalmente na Bahia.
Uma semana depois de chegar, no dia 28 de janeiro, Dom João assinou ali mesmo em Salvador o decreto que abriu os portos brasileiros às nações amigas. Mas vamos falar disso daqui a pouco.
E Dona Maria I, Princesa Carlota Joaquina e as infantas? Ficaram todo o tempo, mais de um mês, nos navios, esperando que chegasse o resto da frota com o príncipe regente.
No dia 28 de janeiro de 1808, ainda em Salvador, o príncipe regente Dom João assinou a carta régia que abria os portos brasileiros às nações amigas. Os navios portugueses que chegassem com produtos importados pagariam uma taxa alfandegária de 16%. Os navios das nações que estivessem em paz com a coroa pagariam 24%.
Antes disso, só navios portugueses podiam chegar com importados. O príncipe regente foi pressionado pela Inglaterra a abrir a economia brasileira. Além disso, ficava caro instalar toda a corte no Brasil. As taxas de alfândega iriam arrecadar o dinheiro necessário para isso.
No dia 1 de abril seguinte, a rainha Dona Maria I revogou definitivamente o decreto real que proibia a instalação de indústrias no Brasil. Mas ficava difícil industrializar o país.
As razões eram várias. Por exemplo, não havia capital para investir na criação de indústrias. Havia a concorrência desleal dos produtos ingleses. A Inglaterra também sabotou o mais que pôde a compra pelo Brasil de máquinas e equipamentos industriais. E o próprio mercado consumidor no Brasil era pequeno, porque a maior parte da população era de escravos e de gente muito pobre. mas a abertura dos portos teve o efeito de, pouco a pouco, tornar o Brasil independente de Portugal em termos econômicos. Vamos ao professor de História da Universidade Federal do Espírito Santo, Estilac Ferreira dos Santos.
O fato concreto é que a abertura dos portos significou um estreitamento dos vínculos comerciais do Brasil com a Inglaterra. A partir desse momento, a economia brasileira vai receber uma enxurrada de produtos vindos da Inglaterra e então intensifica-se a presença dos comerciantes ingleses nas principais cidades brasileiras, não é? E a economia brasileira passa a girar a partir desse momento, então, mais profundamente em torno da economia inglesa, definindo a trajetória do Brasil no século XIX.
Estilac Ferreira dos Santos diz que isso atrasou a industrialização do Brasil e foi na direção oposta ao que faziam os Estados Unidos na época. O governo norte-americano protegeu a própria indústria para desenvolvê-la.
Ficava definido que o Brasil, no século XIX, continuaria tendo uma economia essencialmente agrária, voltada para a exportação, e ao mesmo tempo o Brasil se colocaria como país importador de produtos industrializados, o que significa dizer que, com isto, matou-se nas suas origens a possibilidade, eliminou-se a possibilidade de, por exemplo, de o país enveredar por um processo de mudança no sentido, por exemplo, da industrialização.
Para Estilac Ferreira dos Santos, ao se definir como país agrário, o Brasil reforçou a economia escravista, uma de nossas chagas históricas, e de que vamos voltar a falar nos próximos programas. A presença da corte portuguesa no Brasil também foi o fator que determinou uma consciência de integração nacional de que o Brasil estava se formando como país, embora ainda fôssemos uma colônia. Antes, o que havia era uma definição perfeita do historiador cearense Capistrano de Abreu. O Brasil colônia é um arquipélago de povoações sem qualquer contato ou ligação entre si. Para Portugal, foi quase a falência total. Além da invasão francesa arruinar o país, a concorrência dos produtos estrangeiros que passaram a chegar ao Brasil quase liquidou a chamada burguesia portuguesa, que controlava antes o comércio.
Dom João criou também o Banco do Brasil, que passou a funcionar em 1809. Até aquele momento, quem concedia crédito era a burguesia mercantil portuguesa, através das companhias de comércio ou da Igreja Católica. Como garantia, os tomadores de empréstimo davam escravos, bens imóveis ou a produção de gêneros.
Na Inglaterra, a grande beneficiada com a abertura dos portos, houve grande movimentação para exportar bens para o Brasil, mas conheciam muito pouco a Nova Terra.
Conheciam tão mal que vários navios foram abarrotados de aquecedores e produtos típicos de países que sofrem com invernos rigorosos e nevascas.
No próximo programa, nós vamos falar das consequências da criação do Banco do Brasil, da abertura dos portos e da permissão para a instalação de indústrias na colônia. Vamos voltar agora ao cenário da confusa chegada da família real ao Brasil.
Depois de um mês inteiro de homenagens na Bahia, o navio de Dom João e os outros que se extraviaram na tempestade seguiram para o Rio de Janeiro. Os baianos não se conformavam.
Lutaram e imploraram para que a Casa Real se instalasse em Salvador. Para os baianos, por direito histórico, a capital tinha que ser novamente na Bahia.
Meu príncipe regente, não saias daqui. Cá ficamos chorando por Deus e por ti.
No Rio de Janeiro, só 3 dias antes da chegada da frota, o vice-rei do Brasil, Dom Marcos de Noronha e Brito, veio a saber que a família real portuguesa estava chegando para se instalar na colônia. Foi então um tumulto.
O vice-rei mandou preparar a cidade às pressas. Era preciso arranjar instalações para a família real e para os nobres que formavam a corte. Para começar, despejou a si próprio do Paço Real, na Praça 15, centro do Rio, um prédio que existe até hoje.
Despejou também o Tribunal da Relação e a Casa da Moeda. mas vinham 15 mil pessoas. A saída foi requisitar residências particulares. Foram despachados editais para os melhores prédios e casas do Rio, com o aviso de que estavam desapropriados.
Nas portas dessas residências eram afixados cartazes com as iniciais PR, de Príncipe Regente. O espírito debochado do Rio de Janeiro já existia, e logo as iniciais na boca do povo passaram a significar ponha-se na rua.
Uma história correu pela cidade e foi contada por Humberto de Campos na publicação Brasil Anedótico. O juiz Agostinho Petra Bittencourt foi obrigado a ceder a casa a um fidalgo português. Dias depois, o mesmo fidalgo requisitou a outra casa, para a qual o juiz se tinha mudado.
Petra Bittencourt virou-se então para a própria mulher e disse:
Mulher, prepare-se, porque temos pouco tempo juntos. Por duas vezes, esse senhor já me tomou casa, mobília e criados. Da próxima vez, certamente, ele vai querer me requisitar a própria mulher.
Dizem os cronistas que o Rio era uma cidade modorrenta. As mulheres eram trancafiadas em casa pelos maridos e pais. Para sair à rua, tinham que usar uma mantilha, copiada das espanholas, que lhes cobriu o rosto dos outros homens.
As livrarias só vendiam livros religiosos. Tal o medo do governo de que a população fosse contaminada por ideias de independência nacional. As únicas diversões possíveis eram as procissões religiosas. As casas eram feias, estreitas e de fachadas sujas e mal pintadas.
Mesmo assim, com tudo isso, o povo carioca, segundo os cronistas de época, já dava sinais do senso de humor, do espírito debochado e da alegria que seria a marca da cidade depois. Um inglês que esteve no Rio em 1792, Sir George Stanton, escreveu:
Todas as classes da sociedade fluminense, do mais rico ao mais pobre, têm pendor fortemente pronunciado para a alegria e os prazeres.
Mas os costumes da época sufocavam esse espírito. A repressão política, religiosa e moral era muito forte. Assim mesmo, segundo os cronistas, o adultério era uma espécie de esporte local.
Era praticado com a ajuda de mucamas e de moleques escravos para levar recados e driblar maridos opressores.
As procissões e missas também eram as ocasiões para a transgressão. Afinal, era só para isso que as mulheres eram autorizadas a sair de casa.
As mudanças que o Rio de Janeiro e o Brasil sofreram com a chegada da família real podem ser lidas em romances brasileiros, ambientados no começo do século XIX.
Dois dos que melhor descrevem o cotidiano do Rio naquele início de século são Memórias da Rua do Ouvidor, de Joaquim Manuel de Macedo, e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida.
Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícia, morreu com 30 anos em 1861 em um naufrágio. Nasceu, portanto, em 1831, já com o Brasil independente.
Mas ambientou seu romance no tempo em que Dom João VI e a família real portuguesa estavam no Brasil. É assim que ele abre o romance.
Era no tempo do rei. Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos, e bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os dessa classe.
Manuel Antônio de Almeida descreve inclusive o chefe de polícia do Rio de Janeiro, a chamada Guarda Real. Era o temido Major Miguel Nunes Vidigal. O homem realmente existiu e virou personagem do romance. Mas vamos a um trecho do capítulo dedicado ao chefe de polícia.
Nesse tempo ainda não estava organizada a polícia da cidade, ou antes, estava-o de um modo em harmonia com as tendências e ideias da época. O Major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo o que dizia respeito a esse ramo de administração. Era o juiz que julgava e distribuía a pena, e, ao mesmo tempo, o guarda que dava caça aos criminosos. Nas causas de sua alçada, não havia testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo. Ele resumia tudo em si. A sua justiça era infalível. Não havia apelação das sentenças que dava, fazia o que queria e ninguém lhe tomava contas.
Uma curiosidade em memória de um sargento de milícias. A revelação de que as alas das baianas nas escolas de samba modernas foi uma ideia retirada das procissões religiosas do período colonial. Voltamos então a Manuel Antônio de Almeida.
Queremos falar de um grande rancho chamado Das Baianas, que caminhava adiante da procissão, atraindo mais ou tanto como os santos, os andores, os emblemas sagrados, os olhares dos devotos. Era formado esse rancho por um grande número de negras vestidas à moda da província da Bahia, de onde lhe vinha o nome, e que dançavam ao intervalo do Deu Graças, uma dança lá a seu capricho. As chamadas baianas não usavam vestido, traziam somente umas poucas de saias presas à cintura que chegavam um pouco abaixo do meio da perna, todas elas ornadas de magníficas rendas. Da cintura para cima, traziam uma finíssima camisa, cuja gola e mangas eram também ornadas de rendas.
Enfim, era a descrição quase perfeita das alas das baianas de uma escola de samba de hoje, desfilando em uma procissão religiosa no início do século XIX. O romance foi escrito em 1860 e a primeira escola de samba só foi criada no Rio de Janeiro quase 70 anos depois.
Não havia esgotos, claro. Como era então resolvido o problema? Vamos a um trecho do livro A Corte no Brasil, Figuras e Aspectos, de A.C. Araújo Guimarães, publicado em 1936 pela editora Globo, de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Uma função repugnante na cidade do Rio de Janeiro, no tempo dos vice-reis, e que se prolongou até o segundo reinado, era o despejo dos resíduos das habitações. Todas as imundícies eram guardadas em barris, conduzidos por negros, alcunhados pela população de tigres. Esses barris eram guardados nas casas, nos compartimentos dos escravos e muitas vezes mesmo nos quartos dos senhores. A certa hora do dia, eram removidos pelos negros, que com eles à cabeça atravessavam ruas movimentadas, que se impregnavam da desagradável fragrância e iam despejá-los no mar, ou em fossas públicas onde hoje existe a Praça da República.
Com a família real já instalada no Brasil, o primeiro jornal que se pode chamar de brasileiro, em língua portuguesa, foi criado em Londres. Era o Correio Brasiliense, cujo primeiro número circulou no dia 1 de junho de 1808.
O criador era um brasileiro chamado Hipólito da Costa, que estava exilado em Londres. O jornal atenderia aos milhares de portugueses também exilados, fugidos da Santa Inquisição. É que a igreja tinha perdido totalmente o poder no período em que governou o Marquês de Pombal, até 1777.
Com a morte de Dom José I e a ascensão da filha Dona Maria, a igreja voltou com força total. E com ela, a Inquisição. O Correio Brasiliense era mensal e circulou durante 14 anos, até 1822.
Sob o título do jornal, um trecho do canto segundo da estrofe 14 de Os Lusíadas, o poema épico de Camões. O verso é usado até hoje na página de opinião do atual Correio Brasiliense. Na quarta parte nova, os campos ara. E se mais mundo houvera, lá chegara.
O Correio Brasiliense defendia a independência do Brasil e o liberalismo político e econômico. Tinha em média 140 páginas e 4 sessões permanentes: política, comércio e artes, literatura e ciência e miscelânea, que compreendia novidades do mês e a correspondência de leitores.
Bem, Finalmente, no dia 7 de março de 1808, Dom João chegou ao Rio de Janeiro, onde o esperavam a bordo dos navios em que vieram todo o resto da família real e a corte portuguesa. Também estava fundeada na Baía de Guanabara a esquadra inglesa que escoltou a família real através do Oceano Atlântico.
21 tiros de canhão ribombaram das fortalezas que protegiam a Baía de Guanabara em saudação ao príncipe regente. Às 2 da tarde, toda a esquadra estava em frente à Praça do Paço, hoje Praça 15, entre o Rio de Janeiro e Niterói.
O desembarque aconteceu no dia seguinte, 8 de março. Todas as igrejas da cidade tocaram sinos. Todos os navios de guerra dispararam seus canhões. A multidão nas ruas saudava a rainha e o que já chamavam de Imperador do Brasil.
A vida calma e rotineira da capital do Brasil virou de pernas para o ar. Vamos à descrição de Araújo Guimarães.
O príncipe regente Dom João, baixo, gordo, pacato, modorrento, vestido simplesmente em suas roupas esgarçadas e sujas. Dona Carlota Joaquina, esquelética, barbuda, simples no trajar, ostentando seus 32 anos de intrigas e amores. Os príncipes pequeninos Dom Pedro de Alcântara e Dom Miguel, irrequietos, com os olhinhos muito abertos, observando detido e assombradamente o terreiro do Paço e o povo que se apinhava. Um infante da Espanha, Dom Pedro Carlos de Borbón. A princesa Dona Maria Tereza, bela, viva, elegante, irradiando bondade do seu semblante plácido e sorridente.
Aquela procissão delirante era saudada pelo povo do Rio em seu desfile. Muita gente se ajoelhava, cantava. Todo mundo sabia que a cidade e a própria colônia iriam sofrer enormes transformações.
Segundo os relatos da época, o desembarque da Rainha Dona Maria foi comovente. Aos 74 anos, demente, estava ainda mais alquebrada pela longa e penosa viagem marítima.
Carregada por criados em uma cadeira, com os olhos perdidos e enlouquecidos, a velha rainha era a imagem do desespero. "Vão me levar ao inferno", dizia de vez em quando.
A rainha interditada ficou no convento do Carmo, depois que todos os religiosos dali foram removidos para outro lugar. Dom João, Dona Carlota e os filhos ficaram no Palácio do Paço, na Praça 15.
Logo depois, no entanto, Dom João mudou-se para a Quinta da Boa Vista, para uma mansão oferecida por um rico negociante da cidade. Hoje, a casa é o Museu da Quinta, em São Cristóvão. Dom João queria ficar longe do centro da cidade e, principalmente, longe de Dona Carlota Joaquina.
Realmente, os dois não se davam. Uma venenosa amiga de Napoleão Bonaparte, a Marquesa d'Abranté, dizia que era estranho como os 5 filhos do casal eram completamente diferentes entre si.
A única que tinha alguma semelhança com Dom João era Maria Tereza, a filha favorita dele. Alguns historiadores dão como certo que, pelo menos, Dom Miguel, um dos filhos de Dona Carlota Joaquina, era, na verdade, filho do Marquês de Marialva, um dos muitos amantes dela. Dona Carlota Joaquina era filha do falecido rei Carlos IV de Espanha e irmã mais velha do rei Fernando IV, deposto e preso por Napoleão Bonaparte. Ela tinha 32 anos quando chegou ao Brasil. Foi obrigada a casar-se com Dom João quando ele tinha 18 anos e ela apenas 10.
Era considerada muito feia, magra demais, com defeito em uma das pernas que a fazia mancar, um ombro mais alto do que o outro, pelos quase masculinos no rosto de pele áspera e maltratada, dentes estragados e escuros.
Mas uma personalidade fortíssima, independente, fazia o que bem entendia. Montava cavalo como homem, para escândalo da corte e da população do Rio de Janeiro. Por onde passava, exigia que a reverenciassem. Quem estivesse a cavalo tinha que desmontar e prestar-lhe a reverência. Quem não cumprisse o ritual era chicoteado.
Alguns diplomatas estrangeiros não aceitavam se submeter a isso. O próprio Lord Strangford, poderosíssimo embaixador inglês, foi posto à força para fora do cavalo e chicoteado por guardas de Dona Carlota.
What the hell? For God's sake, what the hell?
O ministro norte-americano Sumter reagiu à pistola ofensiva dos guardas da princesa. Um almirante inglês também tentou evitar a rainha, mas foi posto a barretadas para fora do cavalo. Tudo isso provocou crises diplomáticas que exigiram a intervenção de Dom João.
Dona Carlota Joaquina detestava o marido e também o Brasil, para onde embarcou sob violentos protestos. Dizia que aqui era uma terra de negros e carrapatos.
Ainda em Portugal, tentou um golpe de Estado para afastar Dom João e assumir sozinho o poder. Alegou que o marido estava louco como a rainha mãe, mas a conspiração foi desmascarada.
Dom João, um temperamento conciliador, não puniu a mulher, mas afastou-se completamente dela. A enorme aversão entre os dois cresceu cada vez mais. Segundo os cronistas da corte, Dona Carlota tinha amantes de todas as classes sociais: nobres, cocheiros, caseiros e militares.
No Brasil, envolveu-se, entre outros, com um comerciante chamado Fernando Carneiro Leão, que era casado e que tirou bom proveito da ligação com a princesa.
Foi nomeado diretor do Banco do Brasil e recebeu um título de nobreza, Conde de Vila Nova de São José. Dona Carlota quis também a casa em que o amante morava com a família, no Catete.
A mulher dele, Gertrudes, não aceitou e iniciou uma violenta campanha de difamação da futura rainha pela cidade. Um dia, depois de uma procissão, Dona Gertrudes foi morta por um tiro de bacamarte disparado por um marginal conhecido como Orelhas.
O inquérito policial revelou que o crime havia sido encomendado por Dona Carlota Joaquina. O desembargador, José Albano Fragoso, levou o assunto a Dom João e o processo foi destruído.
Dom João era em tudo diferente da mulher. Calmo, tolerante, melancólico e apontado por muitos como preguiçoso e indolente. Como a mulher, não recebeu uma boa educação, não foi preparado e nem tinha vocação para ser rei.
O trono de Portugal estava reservado para o irmão mais velho, Dom José, que, no entanto, morreu em 1785. Como a mãe enlouqueceu, em 1792, assumiu o poder como príncipe regente. Era econômico ao exagero, principalmente aqui no Brasil.
As despesas com a instalação e manutenção da família real no Brasil eram custeadas pelas taxas alfandegárias e por impostos. Mas Dom João economizava ao máximo. Usava a mesma roupa até que acabasse em trapos.
Não tinha o hábito de banhar-se. Evitava ao máximo cerimoniais e preferia sempre isolar-se na Quinta da Boa Vista, em Santa Cruz, ou nas ilhas do Governador e de Paquetá.
Gostava de caçar. Como não podia montar a cavalo devido a uma infecção na perna, era levado por criados em uma cadeira. No mato, armavam-lhe uma tenda à sombra de uma árvore. Ali, com uma carabina ao colo, dormia profundamente à espera de uma caça que nunca era capturada.
Por trás dos olhos esbugalhados, da boca sempre aberta, das enormes e coradas bochechas e da aparência de tolo e melancólico, no entanto, havia uma cabeça prudente, um político muito habilidoso.
Era um bom administrador de finanças públicas e plantou no Rio de Janeiro, por exemplo, a Biblioteca Pública, a Imprensa Régia, o Horto Real, hoje Jardim Botânico do Rio, Faculdade de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, um curso de Ciências Econômicas, a Academia Real de Belas Artes, a Academia Real Militar e várias outras inovações. Dom João VI ficou conhecido no Rio como bom e tolerante e, por isso, tornou-se amado pela população. Certa vez, passando pela Rua dos Ourives, ouviu gritos de dor terríveis saídos de uma loja. Parou a liteira e mandou chamar o dono da casa, que veio correndo e curvou-se apavorado diante do já agora rei de Portugal, Brasil e Algarves. professor de história Arno Werlin, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que Dom João VI foi um governante perfeito para o momento histórico em que Portugal vivia e fundamental para a unidade do território brasileiro. Ele não concorda com a imagem que se criou de um Dom João indolente, covarde, fujão e indeciso.
O fato é que Dom João se revelou um político muito hábil e muito competente para aquelas circunstâncias. É verdade que ele já tinha sofrido a experiência, os reis nessa época se tornaram, em geral, mais hábeis e competentes depois da experiência de Luís XVI, na guilhotina. Mas o fato é que Dom João foi um bom rei para o Brasil, né, e que realizou um programa que foi um programa político que esteve, digamos, à altura dos acontecimentos.
No próximo programa, a morte de Dona Maria I e a coroação do novo rei, Dom João VI. Dona Carlota Joaquina tenta mudar-se para Buenos Aires e tornar-se a vice-rainha espanhola do Prata. O Brasil torna-se Reino Unido a Portugal e Algarves e toma posse do Uruguai com apoio da Inglaterra. A volta de Dom João para Portugal. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.